Amém.
Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs. Quero ler com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Todo o capítulo ele é base para a nossa reflexão hoje, mas eu quero ler com você os versículos 1 e 2, e depois a gente reflete em outras partes desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Então, Lucas, capítulo 15, só os dois primeiros versículos a princípio, versículos 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Diante da palavra de Jesus, eu queria te chamar à oração. Ô Senhor, obrigado, Pai, por esse tão grande privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos aqui na sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos permitiu viver até aqui nesse momento, Senhor. Sua palavra estudada, as orações, os louvores cantados ao Teu nome. Mas nesse momento, mais uma vez, estamos diante da exposição da Sua palavra, Senhor. E nós temos crido que o Senhor também tem falado por meio dela, Senhor. Por isso, nós consagramos esse momento a Ti. Pedimos que, apesar das minhas limitações, das nossas limitações, de alguma maneira o Senhor fale aos nossos corações a respeito do teu amor, da tua graça, dos seus princípios e valores eternos, Senhor. Nós pedimos assim, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, se você tem acompanhado a gente, nós estamos numa série de reflexões, e essa série tem se embasado nas parábolas de Jesus. E quiser entender um pouco mais sobre as parábolas de Jesus, o porquê que Jesus pregava em parábolas, isso está sempre no início das nossas primeiras séries, das primeiras reflexões dessa série. Mas a gente tem visto que essas parábolas são histórias contadas por Jesus que apontam para princípios e valores do seu reino que já está presente entre nós e em nós. E hoje eu queria refletir com você sobre uma das parábolas mais conhecidas de todo o contexto bíblico, que é a conhecida parábola do pródigo. E eu sempre digo, quando eu falo sobre essa parábola, que essa parábola do pródigo não é a parábola do pródigo. Como assim, né? A gente tem que levar em conta que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi organizada por pessoas. Por volta, se eu não me engano, nas minhas pesquisas, lá por ano 1200 depois de Jesus, eles organizaram a Bíblia em capítulos, o que nos abençoou demais. Você imagina ter o texto nas mãos e ter que ler o texto inteiro para poder entender onde você está, onde o texto está. Então, alguém organizou a Bíblia em capítulos. Às vezes os capítulos não estão tão bem ajustados, mas eles nos ajudam demais com isso. Depois, lá por volta de 1500, alguém organizou a Bíblia por versículos, o que ajudou mais ainda, porque agora a gente acha o capítulo e o versículo. E com o tempo que as traduções foram acontecendo, a Bíblia foi também organizada com esses subtítulos, né, esses pequenos temas que são colocados diante de um texto que nos ajudam a lembrar do texto que será tratado, do assunto que será tratado dentro daquele texto que nós estamos estudando ou lendo. Mas a questão é que, por vezes, esses títulos que foram colocados nos textos bíblicos, eles nos ajudam demais a entender a essência da mensagem daquele capítulo que nós estamos estudando. Mas sabe que, por vezes, nem sempre esses títulos que foram colocados nos ajudam a entender, de fato, a personagem principal do texto ou sobre o que, de fato, aquele texto bíblico está falando. Eu colocaria que esse título, A Parábola do Pródigo, é um dos títulos que não nos ajudam a entender, de fato, quem é a personagem principal dessa história que Jesus nos coloca. Mas deixa eu tentar te explicar isso a partir do contexto desse texto. O que aconteceu que levou Jesus a contar essa história? Então, a primeira reflexão que eu queria fazer com você é sobre o contexto da parábola, que nós chamamos de parábola do filho pródigo. E esse texto, ele começa narrando Jesus sentado à mesa com pessoas que, dentro daquela consciência religiosa, eram completamente desviadas de Deus. O texto começa narrando Jesus sentado à mesa, comendo e conversando com aqueles que eram chamados de publicanos e pecadores. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo ali para ouvi-lo. Quando a gente fala desse público de publicanos e de pecadores narrados aqui no texto de Lucas, primeiro a gente sabe que publicanos são judeus aliados ao governo romano. Quando nós fizemos a série de Daniel, nós vimos sobre essa realidade de que houve um tempo na história do povo de Deus em que o povo foi tomado por outros reinos. Por causa da sua desobediência, do seu afastamento de Deus, Deus avisa por meio dos profetas que eles perderiam o reino e eles não escutam o Senhor, então chega um momento que Deus fala, chega, e ele permite que a Assíria venha e destrua a parte norte do reino de Israel, depois vêm os babilônios e destroem a parte também do reino do sul. E a partir desse contexto, eles não têm mais um reino deles, não há mais o rei de Israel, eles passam a viver debaixo do governo de outros reinos. Então vêm os assírios, vêm os babilônios, vêm os medos e os persas, depois vêm os gregos, e agora eles estão vivendo debaixo do Império Romano, que permite até que eles desenvolvam as religiões, que eles tenham ali as suas leis, as suas regras, mas eles pagam impostos para esse Império Romano. Impostos, por vezes, abusivos, que tornavam a vida desses homens e mulheres extremamente difíceis dentro do contexto romano. Quem são esses publicanos que estão à mesa com Jesus? São pessoas que são judeus, que se alinharam ao Império Romano e que trabalham agora cobrando impostos dos seus próprios irmãos judeus. Então, não preciso nem dizer que os judeus amavam os publicanos, porque eram os traíras que se alinharam ao Império Opressor. Esse é o contexto. E ele também fala aqui nesse texto que Jesus está à mesa com pecadores. Talvez pessoas que se afastaram de Deus, que não organizavam mais a vida a partir dos valores do reino de Deus, da vontade de Deus. E qual é o grande problema desse texto? O grande problema é que Jesus está sentado à mesa com essas pessoas que, aos olhos dos religiosos da época, estavam completamente afastadas de Deus, do propósito de Deus e da vontade de Deus. Portanto, há uma atitude aqui, então, dos fariseus. Quando eles veem Jesus, e o texto continua, e diz que mais os fariseus, os mestres da lei, o criticaram. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, há um escândalo aqui, porque os fariseus, que a gente sabe que tinham essa missão de combater os falsos mestres, os hereges, de proteger a lei de Deus, de proteger o povo de Deus, que se colocaram como pastores, quando eles veem Jesus sentado à mesa com esse tipo de gente, esse sujeito realmente não é de Deus. E há também aqui esses mestres da lei, os mestres da lei são os teólogos da época, que também estavam ali, conhecedores da Bíblia, combatendo os falsos mestres, combatendo aqueles que eram hereges, e quando eles veem Jesus se misturando com esse tipo de gente, falou aquilo que a gente pensava é uma verdade. Esse sujeito é também um pecador miserável. Porque há uma questão na visão desses homens, não é só uma questão das obras. Esses judeus e fariseus, eles separavam pessoas por raça. Então, os samaritanos, eles eram por raças excluídos, assim, não toque em mim, porque se tocar, eu fico contaminado. Então, quando eles veem Jesus sentado à mesa com esse tipo de gente, eles se escandalizam. E aqui a gente percebe um pouco da nossa mentalidade religiosa, por vezes, né? Porque a mentalidade religiosa sempre é movida pelo espírito da crítica. Há uma questão aqui, né? Essa atitude de falar, de julgar o outro sem o menor pudor faz muito parte do nosso mundo religioso. Essa questão de classificar pecados que são levados a sério e que não são levados a sério. É interessante que, de fato, esses fariseus, eles eram muito zelosos em obedecer à lei de Deus, eles tinham um cuidado muito grande, o texto fala que eles guardavam os mandamentos, guardavam o sábado, eram dizimistas fiéis, e tudo isso que eles faziam era muito bom, segundo Jesus. Mas eles rejeitavam outros pecados que faziam parte da vida deles, eles eram gananciosos, Jesus falou isso. Eles, por vezes, abusavam da liderança, eles eram pessoas completamente egoístas, centradas em si mesmo. Mas uma das marcas do nosso mundo religioso é que a gente escolhe os pecados que a gente quer levar a sério e a gente fala, esses aqui a gente exclui, esse aqui a gente trata numa boa, porque para a gente estar tranquilo. E há uma questão aqui muito importante, porque por que Jesus então vai contar essa parábola do pródigo? Porque Jesus está respondendo a essas pessoas que o estão acusando de ser um falso mestre, que se assenta com pecadores. E qual é a intenção de Jesus a contar essa parábola? A intenção de Jesus é falar sobre o amor de Deus, mesmo por aqueles que estão mais distantes do seu reino. É mostrar que, por vezes, vidas que, aos nossos olhos, não têm o menor valor. Essas vidas têm um intenso e profundo valor aos olhos de Deus. E, na verdade, Jesus, para responder essa postura dos fariseus, que questionam o fato de que ele se assenta com pecadores, ensina pecadores, ele conta três parábolas. Primeiro, ele conta duas pequenas parábolas, ainda em resposta a essa questão que eles estão colocando ali. Primeiro, é a parábola do pastor. É uma parábola muito simples, ele fala de um pastor, você conhece, que tinha 100 ovelhas, e que uma das ovelhas desse pastor se perdeu, e ele larga as 99 e vai correr atrás dessa que está perdida. Há até para alguns comentaristas um escândalo nessa parábola, porque ele largou as 99 e parece que elas não estavam no aprisco. E se elas não estavam no aprisco, elas vão se perder. Mas talvez essa parábola represente a atitude de Jesus diante dos religiosos da sua época. Mas ele está dizendo, eu estou deixando vocês para correr atrás daqueles que estão perdidos, porque há uma qualidade nesses publicanos e pecadores. Eles estão ouvindo a palavra de Jesus. Os fariseus, eles não têm mais sensibilidade para ouvir o que Jesus está dizendo. Mas eles ainda estão ouvindo. Jesus está dizendo, eu estou correndo atrás daqueles que estão perdidos, mas que eles estão sensíveis à minha voz. Eles estão sensíveis à minha pregação. E a história fala que quando esse pastor que largou as 99 foi correr atrás de uma, encontra a sua ovelha perdida, aí ele joga no ombro, ele traz ela para casa, ele chama todo mundo, ele faz uma festa para celebrar, porque a ovelha perdida agora foi encontrada, e Jesus conclui essa parábola dizendo assim, eu lhes digo que da mesma forma que esse pastor jogou a ovelha perdida nos ombros, com alegria e trouxe para casa, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Há duas questões aqui que eu reflito nesse texto. Primeiro, há mais alegria por um que percebe que precisa ser transformado do que por justos que não precisam de arrependimento. E aí a gente se coloca nessa questão dizendo, existe alguém nesse mundo que não precisa de arrependimento? Isso aqui, para a maioria dos comentaristas, é uma ironia de Jesus. Falando sobre a nossa mentalidade religiosa, que por vezes tira de nós a capacidade de perceber o quanto nós precisamos ser transformados. Então, todos nós precisamos sim de transformação e de reencontro com Deus e com a vontade de Deus. Mas ele continua, ele diz assim, mas eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus deixa claro que a cada um que se arrepende de uma vida distante de Deus e volta para esse Deus, é alegria no céu, é festa no céu. E que nós deveríamos também comemorar com Deus a vida daqueles que se arrependem, voltam para o braço dos pais, porque, por vezes, vidas que aos nossos olhos não têm o menor valor, aos olhos desse pastor, ela tem um extremo valor. E Deus se importa com essas vidas. Jesus continua ainda respondendo a esse questionamento à mesa dos fariseus, e ele conta a parábola da dracma perdida. Ele fala de uma senhora que perdeu uma dracma. A dracma é uma moeda grega, e, na verdade, a dracma ela não tem um grande valor. Mas ela, por causa dessa dracma, ela revira a casa inteira, ela levanta o sofá, ela varre a casa inteira, ela tira o guarda-roupa do lugar, ela fica desesperada procurando, ela desmonta o sofá, até o momento que ela encontra essa moeda e ela faz uma festa, e ela chama as suas amigas para celebrar com ela o fato de que ela encontrou essa dracma. E é interessante porque se a dracma não valia muito, o que ela gastou na festa com as amigas foi mais do que o valor da dracma, né? Duas Coca-Colas e duas pizzas já gastou mais do que uma moedinha. Mas qual é a ideia aqui? É que essa dracma ela tem um valor sentimental. Provavelmente ela fazia parte de uma tiara com 10 moedinhas, com 10 dracmas. Então, é valor para ela. E o que o Senhor está dizendo aqui é que, por vezes, aquilo ou aqueles que não têm o menor valor aos nossos olhos, para Deus, tem grande valor. Tem grande valor. Aí, então, Jesus caminha para essa parábola do filho pródigo, que é a parábola. Aqui foi só a introdução. Mas agora a gente reflete sobre essa parábola do filho pródigo que vocês conhecem mais do que de cor. A parábola fala de um pai que tem dois filhos. E eu queria começar aqui falando sobre a atitude do filho mais novo. O texto diz que esse filho mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança, e assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Começa com esse filho mais novo de um pai, se aproximando do seu pai, dizendo, pai, eu quero aquilo que me pertence na herança. E é interessante porque, mesmo dentro do contexto judaico, alguns comentaristas explicam que ele ainda não tinha parte na herança. A herança dentro daquele contexto também era dividida quando o pai morria, ou quando os pais morriam, e assim os recursos eram divididos. Mas ele quer a herança antes da morte do pai. E o que assusta a gente nessa parábola é que o pai, ele deu o recurso. Porque, meu irmão, eu imagino eu dentro desse contexto, meu filho dizendo isso para mim, não sei, eu imagino você. Mas esse moleque ouvir tanta coisa. Você vai se dar mal, você vai quebrar a cara. Daqui 2 anos você vai estar aqui de volta e você vai pedir perdão por o que você fez, você vai gastar... Fala a verdade, se você não ia dar um sermão para esse ser, assim, mas bem dado. E o pai não fala nada. O pai pega o recurso, mesmo ele não tendo direito legal a isso, e ele dá na mão do rapaz. A história conta que esse rapaz, muito logo, pegando seus recursos, juntou tudo aquilo que tinha, e ele foi para uma terra muito distante. E é uma questão aqui importante, porque... quando a gente se afasta dos princípios que regem o nosso coração e a nossa vida, há uma necessidade do afastamento. Porque na família, na igreja, a gente sabe que existem os princípios éticos e morais que regem a nossa vida a respeito do que é certo e errado. E é por isso que, por vezes, afastar-se da família, afastar-se da igreja, é uma atitude de quem sabe que está vivendo distante dos valores que regem a sua vida e o seu coração. Então ele pega esse recurso do pai e vai para uma terra distante, e ali ele se entrega aos prazeres dessa vida. O texto fala de prostituição, o texto fala de pecados terríveis que esse rapaz começa então a viver distante de Deus, distante de tudo aquilo que ele aprendeu, uma vida que em nada se alinha a partir daquilo que ele tem como princípio moral da sua vida e do seu coração. É óbvio que, dentro do contexto da parábola, Jesus ele está aqui falando a respeito dos publicanos e pecadores com quem ele está sentado à mesa. Ele está falando aqui de pessoas que decidiram viver como se Deus não existisse. Pessoas que vivem a vida rejeitando os valores de um Deus criador dos céus e da terra e que simplesmente se entregaram aos prazeres dessa vida, aos desejos dessa vida. Mas há uma observação, enquanto eu estudava essa história, que eu já preguei tantas vezes sobre ela, e um comentarista muito relevante, ele falou alguma coisa que eu nunca tinha pensado, porque sempre que eu me deparo com esse texto, eu penso assim, Jesus está falando de pessoas que estão lá fora. Não é isso? Jesus está falando sobre aqueles perdidos que abandonaram a igreja. E, de certa forma, esse texto alcança, sim, pessoas que estão vivendo a vida distante de Deus, distante da casa de Deus. Mas aqui ele representa pessoas que querem os recursos de Deus, mas que querem viver como se Deus estivesse morto. Ele representa pessoas que gostam das bênçãos de Deus, mas não se importam com o Deus que está nos abençoando. Essa é uma questão importante, porque é por isso que, por vezes, tantas espiritualidades ruins se manifestam no meio do povo de Deus. O esforço só pela bênção, mas a gente não se importa com aquele que nos abençoa. Teologias como teologia da prosperidade. Entendeu? Eu estou focado em mim mesmo, e a questão não é se eu vou alinhar a minha vida a partir daquele que me abençoa, mas é o que ele vai fazer por mim, onde eu estou no centro da minha espiritualidade. Portanto, esse rapaz também representa pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas que não se importam com Deus e com a sua vontade em ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. E Jesus fala dessa realidade. E é por isso que, por vezes, a gente tem que sim pensar a nossa espiritualidade, o tipo de relacionamento que nós estamos desenvolvendo com Deus. Por vezes, a gente tem que parar e perceber que o nosso esforço espiritual não é para a gente fazer Deus cair de joelhos diante de nós, dizendo assim, ó, o que você quer, eu te dou, desisto. Não é isso. Nós caímos de joelhos diante da autoridade e do governo dele. É que seja feita a tua vontade, Pai, e que se estabeleça na minha vida o teu reino. E o meu esforço espiritual é para que a vontade e o reino dele sempre se estabeleçam em mim, na minha história. Mas Jesus continua com a história e ele diz que esse menino que foi embora de casa, que vivia completamente distante de Deus, que queria usar os recursos de Deus, mas que não queria o próprio Deus na sua vida, em um momento os seus recursos se acabam, e ele começa a buscar um emprego na cidade onde ele está, distante da casa do pai, e os recursos não são suficientes, chega um momento que ele passa a necessidade. E é justamente no seu momento mais crítico que o texto diz que ele caiu em si. Quando ele passa por um momento terrível, ele dá um estalo. E ele lembra de quem? Do pai. E ele fala, olha, eu sei que na casa do meu pai, na vida que eu tinha na casa do meu pai, o empregado mais simples que ele tem vive uma vida mais digna e melhor do que essa que eu estou vivendo distante da casa do pai. E ele fala, eu vou voltar. Mas é difícil voltar, né? Eu vou voltar. E para voltar, ele prepara um discurso. E eu coloquei esse discurso desse rapaz aqui. O que eu vou dizer diante do meu pai quando eu voltar? Bom, me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E existem algumas coisas importantes. Primeiro, eu pequei contra o céu. Ou seja, apesar de ter se afastado do Deus Criador dos céus e da terra, a consciência e o coração dele nunca o deixaram em paz. Isso revela, por vezes, o coração de pessoas que conhecem o Senhor, que conhecem a vontade do Senhor, e que sabem, por vezes, que estão vivendo uma vida distante daquilo que creem, e que nunca encontrarão paz no coração enquanto não voltarem para o Pai e realinharem a vida a partir daquilo que você entende que é certo e correto, e que isso está, assim, dentro da vontade do Pai. E mais, ele fala, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E, na verdade, essa fala é a fala de todos nós. Porque todos nós somos pródigos. Toda a humanidade um dia se afastou do Deus Criador. E quando nós somos recebidos de volta na família de Deus, como filhos de Deus, não é por nós, é pela cruz, é pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos dignos. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus. E aqui a gente se depara com a pessoa extraordinária dessa parábola, porque o rapaz volta e o texto diz que, primeiro, de longe o pai viu o seu filho. Ele fala, estando longe, o pai viu o filho e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou. É extraordinário a gente pensar que a impressão que nós temos nessa parábola é que o pai sempre esteve na calçada esperando esse menino voltar. Porque o primeiro que vê o filho voltando é o pai. Então, assim, de todas as tarefas que ele tinha em casa, ele varria a calçada 5 vezes por dia. E com o pescoço assim, um dia esse moleque volta. Um dia esse moleque volta. Ele sempre estava no portão, esperando o dia desse momento, esse momento que esse menino vai voltar. E quando ele percebe o seu filho, ele simplesmente corre para esse menino. Abraça, beija, encheu de amor. E o filho já tinha preparado aquele discurso. E ele fala, ô pai, eu tenho algumas coisas para dizer para o senhor. Eu pequei. Ele falou, fica quieto, moleque. Eu não quero nem ouvir. Ele chama os empregados, manda acender a churrasqueira, chama a banda, fala, hoje é dia de festa. Meu filho estava perdido e voltou. E eu estou feliz com o retorno do meu filho. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. E, na verdade, essa parábola representa como Deus, o nosso Pai, recebe-nos de volta na sua família. Como que, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos desvios, apesar das nossas inconstâncias, esse Deus é esse Pai que abre os braços e nos acolhe como filhos e filhas amados, apesar de todas as desordens da nossa vida. E isso é graça e isso é misericórdia de Deus. Mas aqui ainda tem um outro filho, né? O filho mais velho. O filho mais velho. Esse está voltando para casa, do seu trabalho. E esse sujeito é aquele que nunca se afastou da igreja. Era ativo, não perdia um culto. Servia nos ministérios, tocava na banda. Só podia ser da banda esse sujeito, com certeza. Pregar ele não pregava, não, ele era da banda. E ele tocava na banda, e ele servia. E quando ele vê que tem fumaça na churrasqueira, e ele percebe a música tocando alta, fiquei imaginando o que ele estaria tocando naquele rádio, né? Talvez Raça Negra, que é a música do... Não, é outra música. Mas ele percebe a música, ele percebe a festa, e ele então pergunta para um dos seus empregados, o empregado do seu pai, escuta, por que que está acontecendo? E esse empregado fala, olha, o teu irmão que estava perdido voltou para casa, e o teu pai, quando recebeu o teu filho, o abraçou, o beijou, e ele está fazendo uma festa para receber o teu filho, ele decide que não vai nem entrar na festa. E aqui é uma questão importante, porque também revela a atitude do pai para com esse filho que estava dentro de casa. E o texto diz que o filho mais velho encheu-se de ira, ou seja, ouve o irmão sendo festejado para o seu retorno e não quis entrar na festa. Aí, então, o seu pai saiu e insistiu com ele. E aqui é uma questão importante, porque a gente pode olhar para uma história como essa e dizer que Deus ama os que estão lá fora e despreza os que estão aqui dentro. Não. O amor de Deus se estende sobre todos nós. Todos nós somos filhos amados por Deus e queridos de Deus, e Deus quer um relacionamento intenso e verdadeiro com todos nós. Mas mesmo diante desse amor do pai, o filho mais velho então responde. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele está dizendo assim ao pai, o senhor é um senhor injusto. O senhor é injusto. Por quê? Porque todo esse tempo eu estou aqui te servindo. Eu nunca deixei de guardar uma das tuas leis. E o Senhor nunca me deu nada. Nada. Todo tempo, toda uma vida servindo ao Senhor. E o Senhor nunca me deu o direito de ser feliz. De celebrar a vida. E talvez represente a visão que muitos crentes em Jesus têm de que a vida de crente é um peso, é uma angústia. Não, não é isso. Mas essa compreensão desse rapaz é, eu nunca fui feliz na casa do pai. Aí, de repente, chega esse teu filho, esse moleque, que gastou os teus recursos nesse mundo com prostituta, e o senhor abre os braços e dá uma festa. O senhor é um Deus injusto. O senhor é um Deus injusto. E é óbvio que essa atitude do mais velho representa a atitude dos fariseus. A gente tem que lembrar que tudo isso que Jesus contou aqui ainda está numa mesa com Jesus sentado com publicanos e pecadores. Os fariseus se aproximaram, questionaram Jesus sobre a atitude dele, sentar-se com pecadores, e Jesus agora olhando nos olhos dele está contando essas histórias. E é óbvio que quando eles escutam Jesus falando desse filho mais velho, eles entendem, ele está falando ao nosso respeito. Mas na verdade, Jesus está falando a todos nós, crentes, religiosos. E no fundo, no fundo, Jesus está dizendo assim, meus filhos, eu conheço os pecadores. Eu conheço aqueles que abandonaram a casa do Pai e que estão vivendo como se Deus não existe. E eles estão errados. Eles estão errados. Não é certo a gente usar a vida dada por Deus e deixar Deus de lado. Está errado. Mas há uma questão. Eu também conheço vocês que estão aqui. Eu conheço a cada um de vocês. Vocês que acham que obedecer à lei dá a vocês direitos legais de julgar o mundo. Vocês que entendem que, porque vocês estão na igreja, vocês olham por cima com discriminação para aqueles que não estão. Eu conheço vocês, que acham que por vezes são os donos da verdade, que acham que por meio da sua religião, dos seus esforços, podem exigir alguma coisa de Deus, porque essa fala do mais velho é tão pesada, né? Eu sempre te servei, o Senhor nunca me deu nada. Ou seja, eu dei o dízimo, cadê o retorno? Eu obedeci o mandamento, cadê a bênção? Eu sempre vim para a igreja, sempre servi no ministério, e cadê o resultado da minha obediência? Parece que não tenho alegria, não tenho festa. Jesus está dizendo, eu conheço vocês. Eu conheço os pecadores, mas eu conheço também a espiritualidade que pode se desenvolver no coração de você que está dentro de casa. E aqui essa parábola, ela traz duas lições importantes. Aliás, uma lição importante que se divide em duas aqui. Primeiro, existem dois tipos de pessoas perdidas. E eu acho que essa é a grande ênfase que o pastor Tim Keller deu à questão do pródigo. Existem dois tipos de pessoas perdidas. Existem pessoas que, de fato, se afastaram do pai e que estão vivendo uma vida como se o pai não existisse. Que estão desfrutando dos recursos do pai numa vida completamente distante dos valores do reino de Deus, da vida com Deus. Mas Jesus está dizendo que existem aqueles que estão perdidos e que estão dentro de casa. E talvez essa é a grande ênfase dessa parábola. Que nunca saíram de casa, que nunca deixaram de tentar obedecer a lei de Deus, que sempre trabalharam para o reino de Deus, que frequentam todas as celebrações, mas que nunca fizeram o que fazem, movidos por amor a Deus e ao próximo. Porque é tão intenso quando esse filho mais velho diz ao pai, esse teu filho, esse moleque nojento, não é isso? Esse moleque promíscuo. Ele volta e o Senhor celebra, aí o pai responde ele dizendo assim, esse é seu irmão. Ou seja, ele é meu filho problemático, mas ele é teu irmão. Ele é teu irmão. E essa responsabilidade é minha e é tua também. Nós não temos o direito, como filhos mais velhos, de simplesmente olhar para um grupo de pessoas e dizer, você não merece, você não, nós não temos o direito. Todos nós somos filhos de Deus, mas todos nós somos irmãos. E nós somos responsáveis em manifestar o amor que nos acolheu uns sobre a vida dos outros. Mas nós podemos ser a comunidade dos irmãos mais velhos, que discriminam aqueles que estão longe. Que acham que existam pessoas nesse mundo que não são dignas do amor e da graça e da bondade de Deus. E o que Jesus está dizendo com essa parábola é que todos nós somos preciosos aos olhos do nosso Deus e Pai. Todos nós somos, irmãos. Porque, na verdade, essa parábola, ela não é sobre o filho mais velho nem sobre o filho mais novo. Essa parábola é sobre nosso Deus e Pai. Ele é a pessoa extraordinária dessa história. Esse Deus que simplesmente abre os seus braços para um filho que estava completamente perdido e diz, você é meu, eu estou feliz, pai, eu errei, não importa, os seus pecados foram apagados naquela cruz, eu quero você de volta, você é meu, volta. Mas ao mesmo tempo, ele fala para filhos que estão dentro de casa, mas que estão distantes, servem, frequentam celebrações, mas não têm uma vida mais de comunhão, de relacionamento intenso e verdadeiro com o pai. Eu lembro daquele texto do Apocalipse, capítulo 2, onde Jesus fala a uma das suas igrejas, eu conheço o serviço de vocês, mas tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Vocês deixaram de lado o seu primeiro amor. O relacionamento intenso e profundo comigo não é mais uma realidade da tua vida. E há uma questão importante aqui, porque é mais importante do que os nossos serviços. Para Deus é a nossa vida, é o nosso relacionamento. Porque essa parábola, ela fala, na verdade, de um Deus e Pai extraordinário que busca um relacionamento intenso e profundo de amor com todos aqueles que são os seus filhos. Deixa eu concluir colocando algumas questões aqui. Aliás, só duas eu coloquei hoje, para a gente refletir e praticar. Primeiro, o pai, ele espera aqueles que estão longe. O pai espera por aqueles que estão longe. E se talvez você está assistindo essa pregação, ou se você estiver aqui hoje, eu não conheço todo mundo, mas eu queria que você imaginasse Deus, o pai, parado no portão, olhando, esperando o dia do teu retorno. E esse Deus, apesar do que você fez lá fora, quando você volta, ele abre os braços e te acolhe e fala, você é precioso para mim. Você é precioso para mim. Não importa quantos anos você passou lá fora, o pai continua no portão esperando o dia do teu retorno para te acolher de novo como filho e filha, amados do seu reino. Mas essa parábola, irmãos, ela também fala para a gente aqui dentro. Ela fala para a gente porque nós podemos nos dedicar a toda a disciplina. Nós podemos fazer parte de toda a rotina, mas a gente sabe que nas entrelinhas da nossa vida nós não estamos perto dele. Nós não temos mais um relacionamento de amor com ele. Nós não temos mais uma vida de oração, de devoção. A gente sabe disso. E o que essa parábola está dizendo é que esses que estão dentro de casa também são amados do Pai. E que o mais importante, irmãos, não é aquilo que a gente faz por Ele. Ele quer a nossa vida, Ele quer você. Ele quer um relacionamento vivo e verdadeiro com você. Que esse amor desse Deus e Pai gracioso seja correspondido a partir da nossa vida, a partir de uma vida de piedade e devoção diante dEle, que é o nosso Deus gracioso e amoroso. Pelo nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, por favor.